queria fazer esta merda, mas enfim. Come
on, man. Olá, como estão? Caros links. Links, não é? Se calhar isto é a nossa designação. Acho que fica bem. Bom, hoje é sexta e como tal tenho comigo um convidado. Chama-se Levi Galaio, tem 23 anos, estuda engenharia informática, mas já trabalha na área há 2 anos, que é bom naquilo que faz. E Levi faz stand-up comedy. Olá, Levi.
Olá.
Como é que estás?
Epá, estou bem. Estou muito feliz por teres acertado no meu nome. Normalmente não acertam.
Não?
Levi ou David ou uma coisa qualquer.
Mas é Levi, não é?
É Levi, bem. Exatamente.
Levi, eu estava aqui no teu Instagram e li o seguinte numa das fotos. Subi a palco e nem doeu muito. Primeiro de muitos, espero, sempre a fazer rir. Porque é para isso que cá estamos. Obrigado à malta que lá esteve e a quem não esteve, mas tem apoiado este projeto desde o início. Como é que foi subir a palco pela primeira vez, Levi?
Olha, isso é meio mentira, porque eu já tinha feito stand-up antes dessa atuação. Mas efetivamente foi a primeira vez que subi a um palco de teatro para atuar.
E onde é que foi?
Foi no Teatro Bocage, foi na gala do curso da Bang.
Dizeste Bocage, não é Bocage? Ou é Bocage?
Epa, eu não sei falar. Não sei, eu não o conheci pessoalmente.
Eu sou um gajo que não sabe falar bem. Fala-me mais de ti. De onde é que... Conta-me a tua história. É um bocado a minha cena aqui. Conta-me a tua história.
Portanto, eu nasci em Lisboa, na maternidade onde toda a gente nasceu,
exato,
basicamente.
Matos, né?
Exatamente.
Sim.
Sim. Vivi muito tempo na Póvoa de Santiria, que é basicamente o bairro mais rico. Não, estou a gozar. Pá, é um bairrozito que existe para aí, na zona da Alverca.
Sim.
Que mais? Depois,
tu vivias numa quinta?
Vivia numa quinta gigante, estás a ver? Pá, tinha lá bois e vacas e não
a
sei
sério?
Quê. Era bué da rica. Não. Vivia num prédio bué da pobre, basicamente.
Porque imagina, a ideia que eu tenho é que não se justifica uma pessoa viver nesses sítios, tipo Mafra, Póvoa de Santa Iria, não sei o quê, se não for para viver numa casa tipo gigante, que em Lisboa custaria 1 milhão de euros, mas depois lá custa tipo 25 euros.
Eu vou-te explicar, a Póvoa de Santa Iria, tipo, não existem casas boas, estás a ver? É tudo pobre e podre e não sei o quê.
A sério?
Yeah, foi bem fixe. A cena mais emocionante que aconteceu lá foi uma vez que eu fui assaltado, basicamente.
Tu tinhas que idade quando foste assaltado?
Eu tinha 13 anos.
E como é que foi essa experiência?
Olha, é uma história que eu costumo contar quando faço stand-up. Pá, foi espetacular. Basicamente, eu estava num banco a comer um calipo.
Nunca ouvi ninguém dizer isso antes de contar uma história sobre um
assalto. Pá, adorei. Foi uma experiência muito boa. Portanto, eu estava num banquinho num parque a comer um calipo.
Sim.
E chegou-se um chunguita ao pé de mim e pediu-me 10 cêntimos. Estás a perceber? A técnica básica. Ora, arranjas-me aí 10 cêntimos. E eu, feito burro... te saquei da carteira para fora e o gajo agarra na minha carteira e começa-me a tirar as cenas todas de lá
e
começou-me a tentar roubar tipo a chave de casa e o caralho.
O que é que tinhas lá na carteira?
Pá, não lembro. Tinha 10 cêntimos, provavelmente.
Tinhas mesada quando eras mais novo?
Eu tinha uma coisa triste, que era... Eu não tinha mesada, tinha uma coisa que era a diária. A minha mãe dava-me 1 euro por dia,
okay,
e eu tipo, podia fazer o que quisesse com aquele euro. Ia para a desbunda total com aquele euro.
E o que é que fazias normalmente com esse 1 euro?
Guardava para comprar gomas.
Para comprar gomas e para ser assaltado, no fundo.
Yeah, exatamente.
É?
E calipos também.
Tu... Imagina, há uma coisa, nós já estamos aqui há algum tempo a esperar de estúdio para poder gravar.
É verdade.
E sempre que íamos conversando... A dada altura dizíamos sempre, vamos guardar isto para falar depois, para falar depois. Que é uma coisa que acontece muito, que antecede muito conversas de
podcast.
Podcast,
yeah,
não é?
Yeah.
Então a gente sempre, isto é giro para falarmos depois, Mas um dos temas que nós achamos que poderia ser giro para falar depois é, tu falaste-me, disseste-me que és filho de pais separados, não é?
Certo.
Como é que é essa dinâmica? Como é que é ser filho de pais separados?
Pá... eu acho que tu, se perguntasses a outra pessoa, eles iam dizer que gostam. Porque a ideia que eu tenho é que os pais separados discutem muito e então tentam competir pelo amor das crianças.
Sim.
Só que eu tive um problema, é que os meus pais continuaram amigos depois de separarem. Então nunca tiveram que competir por mim, estás a ver? Então,
os teus pais que... Perdão, distraí-me, estava a ver uma cena. Os teus pais...
Continuaram amigos.
Ah, continuaram amigos.
Então não discutem nem tentam lutar pelo meu amor. Se calhar porque não gostam de mim, não sei.
Não, mas estás a falar isto de uma forma sentida ou estás a fazer humor? Achas
não, não, estou a brincar. Assim, não, nunca tive muitos problemas com isso, porque para já eu sempre fui uma criança muito, muito madura. Então eu percebi à partida o que é que estava a acontecer e pá, nunca me afetou muito, honestamente.
Tu és daqueles putos que eram muito à frente para a sua idade. Tipo, imagina, uma coisa que me irrita nas crianças, que é quando são novas e têm um sentido de responsabilidade gigante. Isso chateia-me.
Yeah, eu era assim.
Eras desse?
Yeah, yeah, yeah.
E, pá, isso chateia-me, porque eu quando vejo um puto de 7 anos que se preocupa, que é responsável, que se preocupa com a irmã mais nova,
yeah.
Ou que... Mãe, olha a tua mala, não te esqueças. Eu fico tipo, não, man, tu vais ter tempo para fazer isso.
É tipo, ser criança, aproveita.
Aproveita, exato. Tipo, faz cocô na cara da tua irmã, não me fiques preocupado com o fato dela estar a andar de cuecas no meio da rua.
Yeah, eu sempre fui bué, tipo... O tipo homem bebê, estás a ver?
Agora que eu percebi a dimensão do que eu queria dizer. Não, mas sim, fala-me disso. Tu eras um gajo um bocado responsável e não sei o quê.
Yeah, por exemplo, pá, eu sempre me dei com a malta mais velha, por exemplo. Pá, eu comecei a trabalhar muito novo para a minha idade, por exemplo. Pá, não sei, eu sempre estive à frente.
E
não é só isso, por exemplo. Eu queria ser adulto, estás a ver?
Uhum.
Eu
a nunca.
Eu era. Pá, não sei. Eu ambicionava ser adulto. Era uma coisa que eu tinha como criança. E depois cheguei adulto e arrependo-me imenso. Porque...
Tu sabes de cor o teu contribuinte?
Sei, de cor. Ah,
porque eu acho que nada grita mais eu sou adulto do que um gajo
saber o contribuinte, né?
Porque só o facto de alguém saber o contribuinte. Diz que aquela pessoa tem um sentido de responsabilidade, que paga contas, não é? Que tem dinheiro.
Aliás, eu acho nojento eu chegar ao McDonald's, sim, pagar naquelas máquinas automáticas, estás a ver?
Sim.
E já ser mecânico eu meter o contribuinte, tipo, parece que estou a jogar Tetris, estás
a
ver?
Isso diz muito sobre ti, porque se vais muitas vezes ao McDonald's.
Sim.
Mas entretanto, fala-me, tu fazes stand-up há quanto tempo?
Epá, não me batas. Eu faço stand-up desde dia 1 de agosto.
Deste ano?
Deste ano.
Ok, porque acabei de bater. Não.
Pá, yeah. Normalmente, a primeira vez que atuei, sim, foi no... Eu sei que tu não perguntaste, mas eu vou falar na mesma.
Sim. Isto é sobre ti, não é?
A primeira vez que atuei foi no Odd Comedy Club.
Ok.
Dia 1 de agosto.
Okay.
E pá, vieram depois falar comigo a dizer, epá, olha, gostei bué. Tu já fazes isto há bué de tempo, não é? E eu tipo, não, foi a primeira vez.
Mas correu-se então bem?
Correu muito bem,
e tavas,
sim.
Estavas seguro disso?
Estava seguro
de que tinha corrido bem?
Estava seguro, em primeiro lugar, porque metade da sala conhecia-me. Portanto, à partida ia correr bem, porque a malta ia rir nem que fosse por pena, não é?
Eram teus amigos.
Exatamente. Então, eram amigos, familiares, não sei o quê.
Sim.
Aliás, o headliner foi o Ruben Branco.
Que é teu irmão?
Não. Foi o Ruben Branco e ele basicamente o que fez na atuação dele foi cagou no texto e teve a gozar com a minha família o tempo todo, basicamente. Estava lá, tipo, era literalmente a sala que conhecia.
Acho que alguém contou-me isso, não? Acho que alguém me contou isso.
Yeah,
ele foi desagradável, não é?
Não. Foi bacana.
Então, não, se calhar. Porque alguém disse que houve alguém que passou o tempo todo a meter-se com alguém da plateia que foi extremamente desagradável para um dos elementos desse público. Se calhar não foi o Herbert, não sei.
Não.
Mas pronto, normalmente é desagradável, se como for. De onde é que vem essa ideia de fazer stand-up? Porquê que quiseste fazer stand-up?
Eu não queria, a verdade é essa. Eu tinha, pá, tinha um blog que entretanto também deixei de escrever.
Como é que se chamava?
Chamava-se Aqui do Quarto.
Ok.
E era a continuação de um projeto que eu tinha tido.
Sim.
E basicamente eu tentava fazer escrita humorística e séria ao mesmo tempo no blog. Portanto, o fazer stand-up foi uma coisa que surgiu por causa do blog. Mas eu não queria, porque eu pensava, ok, eu se começar a fazer stand-up, o que vai acontecer é que tudo o que eu escrever vai deixar de ser sério. Vai começar a ser, portanto, texto humorístico, eu vou cagar no blog, então não quero fazer stand-up. E verificou-se.
Mas houve alguém que te estimulou para entrar no stand-up ou para tudo de ti? Há um clique que te dá a dada altura. Tipo,
o que me aconteceu foi, eu vi na internet que havia o curso da Bang e pensei, mas porquê é que eu não quero fazer stand-up? Não havia nenhuma razão lógica para eu não querer fazer stand-up. Era uma...
Mas havia uma razão lógica para quereres fazer? Não havendo uma para não fazeres, havia uma para fazer?
Havia, porque eu gosto.
Okay.
Eu gosto de...
É justo.
Gosto de fazer as pessoas rir e gosto de stand-up em geral. Pá, gosto de consumir comédia. Portanto, olha, deixa-me experimentar.
Então,
experimentei, gostei.
Fizeste o curso?
Fiz o curso da Bang, sim.
Quanto é que pagaste?
Paguei 150 paus, acho.
Ok, e sentes que foi está a ser proveitoso? Sentes que fez sentido?
Eu sinto que é assim, eu não sinto que o curso me tenha ensinado a escrever comédia.
Uhum.
Eu sinto que o curso me tirou vícios que eu tinha.
Sim, que tipo de vícios?
Por exemplo, eu acho que falava muito. Não ia direto ao assunto na piada. E as pessoas perdem-se nisso. Se nós não formos direto ao assunto da piada e estivermos ali com redundâncias e não sei o quê, as pessoas perdem-se e depois do fim a piada não tem tanta piada. Por exemplo, acho que o curso me ajudou nisso. Acho que me ajudou na presença em palco a ter noção do espaço no palco e a ter noção das pessoas quando estou no palco. Mas em termos técnicos da escrita, não sei até que ponto é que poderá ter adicionado alguma coisa que eu não tivesse.
Tu consumias stand-up antes de começares a fazer? Tu
muito,
vias?
muito. Eu papei os specials todos da Netflix.
Mas chegaste a ver algum ao vivo?
Sim.
Posso saber quais?
Olha, fui ver o novo solo do Bruno Nogueira. E vou ver outra vez, agora no Altice.
Viste este agora?
Depois do Medo, vi no Barreiro.
Ok.
Vi o do Guilherme Duarte também, okay. Agora este ano.
Mas aí já estavas a fazer stand-up, não é?
Não, ainda não.
Ok.
E assim, este ano acho que foram os que eu vi.
E diz-me uma coisa, tu não sentes que podias aprender a fazer ou perder esses vícios e ganhar essa, não digo maturidade, essa noção de presença de palco sem que fosse preciso o curso? Sem colocar em causa, estou só a tentar perceber.
Acho que é possível.
Até para quem nos ouve também ter essa ideia.
Sim. É sim, claro que é possível, né? Mas é muito complicado tu chegares ao pé de uma pessoa. Sim. Depois de uma atuação e dizes, olha, o que é que achas? Correu bem, não sei o quê? E as pessoas dizerem, não, foi uma merda, tipo, devias ter feito de outra maneira.
Mas isso também acontece porque porque quem pergunta raramente quer ouvir mesmo a resposta certa.
Pois, exato. Também acho. Mas é. Eu queria, estás a ver? Eu não me importo lidar com, eu fiz merda, quer melhorar, estás a ver? Tipo, diz-me o que é que eu fiz de mal, estás a ver?
Eu até te poderia dizer, não, mas insisto, diz-me mesmo a verdade. Mas, dificilmente alguém
diz É isso. E no curso tens isso, ou seja, o gajo que está lá vai-te dizer o que é que tu tens efetivamente melhorar e eu acho que nisso tens a ganhar. Em ir ao curso. Mas pronto.
Mas não achas que achas que as pessoas não são frontais quando se lhe pede uma opinião?
Pá, porque socialmente nós somos ensinados que temos feio. Que ser educados e que é feio estar a criticar as outras pessoas.
Mas também somos educados a dizer sempre a verdade e ser sinceros e honestos.
Não sei, eu acho que não. Eu acho que indiretamente nós somos educados a mentir e ser.
Achas?
Eu acho que sim.
Interessante, fala mais sobre isso.
Opa, porque lá está, ou seja, nós somos educados que temos que ser honestos e que temos que dizer a verdade. Mas depois o que nós vemos, por exemplo, os nossos pais fazer, não, é que somos bonzinhos e não sei o quê, temos que ser bons para as outras pessoas. Então, eu acho que subconscientemente a mensagem que nos passa é, não, nós temos que ser bons para as outras pessoas, independentemente de ser verdade ou não.
Exato, até porque há uma linha sempre, tipo, imagina, as letras pequeninas da sinceridade, né? Uma espécie de documento de contrato social com o carimbo de sinceridade, há umas letras pequeninas que diz há mentiras e mentiras.
Exatamente, é? A mentira branca, não é? A mentira branca nós podemos dizer.
Há mentira e mentira. Pá, quer dizer, pronto, é feio mentir, mas se for
mas
é
esta, exatamente.
Não é? Quando há uma ressalva, logo aí tu percebes que há uma questão. Nós estávamos a falar ainda da questão do stand-up, do curso, ok? Fizeste o curso e partiu e logo
daí. Outra coisa boa do curso,
sim.
Que eu queria falar, eu acho que o curso me abriu contactos e acho que já fez-me conhecer pessoas que eu acho que têm muito talento, que fizeram o curso comigo e que acho que se quiserem têm futuro nisto.
Queres dizer nomes?
Gosto muito do Pedro Freire, acho que é uma pessoa que escreve muito bem e...
Pedro Freire?
Yeah. Pá, ele escreve muito bem e tem uma presença de palco muito fixe, acho que se ele quiser consegue ter futuro nisto. Quer dizer, consegue, se o deixarem. A verdade é que a gente precisa de muita sorte também para nos verem e agarrarem e bora
achas
lá.
Que é uma questão de sorte?
Pá, acho. Eu acho que tu podes ser muito bom, mas se não tiveres alguém que te dê visibilidade, estás lixado.
Então, para ti, qual é a fórmula para o sucesso? É essa?
É assim, para já, trabalhar, né? Tipo, aparece e arranja atuações e faz alguma
mas
coisa.
Mas lá está, mas tu podes trabalhar... E ser bom, pegar na tua linha de raciocínio, podes trabalhar e ser bom e pelo que me estás a dizer, se alguém não pegar em ti, não passares isso.
Sim, mas é que eu acho, ou seja, é muito difícil tu, imagina, eu tenho 30 projetos na internet, e até podem ser muito bons, mas se ninguém vir aquilo, são muito bons para ninguém, estás a perceber?
Mas o que é preciso para que as pessoas vejam aquilo? O que é preciso para chegarmos às pessoas?
Se eu soubesse isso, estava a receber bom dinheiro a fazer conteúdo. Pá, eu acho que imagina que um gajo tipo Salvador Martinha olha para o teu conteúdo e tipo, curto bem disto, vou publicitar ou vou agarrar no miúdo e fazer uma cena com ele. Facilita imenso.
Mas às vezes essa é verdade. Mas eu sinto que às vezes para esse pessoal partilhar essas coisas tem a ver com. Eles têm que se identificar com aquilo, nem tanto pela, não é tanto pela qualidade, mas sim por identificarem-se com aquilo. É
sim, tipo, sim, sim.
Né? Tem que ver ali uma coisa que é tipo, yeah, eu gosto disto, não sei o quê, ou então tipo, não sei, posso estar a ser tonto, mas eu, às vezes acho que vai mais pela identificação do gajo que está a ver aquilo, seja por ser um estilo que lhe é familiar, próximo, ou um estilo que ele acha irreverente, de alguma forma, mais do que qualidade, não é? Tipo, ah, isto é bom.
Sim.
Pode ser bom, mas está a falar de uma coisa muito...
Que não tem a ver com ele.
Que não tem a ver
sim,
com ele,
sim, estou-te
não é?
A perceber.
Não, pode
a perceber.
Não ter a ver com ele 100%, mas...
Sim, estou-te a perceber.
Não sei se faz sentido.
Sim, sim, sim. Sim.
Faz algum
pá, poder? Mas por exemplo... Pá, sei lá, imagina, tu tens um caso muito recente do Teixeira da Mota, por exemplo.
Sim.
Foi um gajo que cavalgou completamente no sucesso do Luís Franco Bastos. Não tirando
lá,
o mérito dele.
Tu dizes isso?
Não.
Estás logo a fechar as portas
não
todas.
Não estou a tirar mérito a ele. E eu acho que, pá, eu gosto muito dele e acho que tem o talento dele. Mas teve a sorte de um gajo que já tinha alguma fama agarrar nele e tipo, olha, bora, vem abrir os meus espetáculos.
Pá, certo,
e
mas
isso deu-lhe muita visibilidade.
Claro, mas é uma questão que é, imagina... O gajo, o Luís pode ter ido lá ver o gajo e dizer, pá, este puto é bom, vem trabalhar comigo, mas depois se ele não confirmasse essa qualidade, duvido que ele manteria
é
lá.
É o que estou a dizer,
Luís,
não estou a tirar o mérito dele, estás a ver?
Sim.
Mas essa sorte é isso que eu estou, ou seja, essa sorte é o que faz lançar um artista, ao fim e ao cabo. A
sim,
sorte
mas...
de teres alguém que vê o teu trabalho e tipo, ok, eu gosto disto.
Mas a sorte, mais trabalho, mais qualidade. Não é? Porque imagina, eu posso ser bom.
Claro, claro.
Alguém
claro.
Me vê e diz tipo, vem cá, vem fazer uma cena comigo,
e
mas a partir
é
do momento
merda,
que estou ali, não correspondo a essa expectativa que há, e a pessoa diz, pá, desculpa lá, caga. Porque isto acontece às vezes muito com a música, vais para uma produtora e depois não acabas por não confirmar o talento que a pessoa
claro.
Tinha visto, ou então sei lá, ou então tipo, querem que tu faças determinadas coisas, ou tu sentias necessidade de mudar para corresponder a determinadas expectativas, depois seres uma merda e seres um flop, não é?
Certo.
Por isso eu acho sempre que...
Eu acho que tem que haver uma junção das duas, é o que eu estou a dizer, ou seja, tu tens que ser efetivamente bom, tens que mostrar
uhum.
trabalho, mas também acho que há um fator ali de sorte de teres alguém que agarra em ti e tipo, olha, bora.
É verdade. Pá, eu às vezes sinto um bocado isso comigo, que é, sinto que sou bom, mas por alguma razão, tipo, não, as pessoas não... Eu não chego às pessoas, ou as pessoas
uhum.
não... Ainda é um núcleo muito, muito fechado, estás a ver, de quem me conhece, de quem gosta das minhas coisas,
sim.
gosta mesmo, que eu, aliás, eu facilmente consigo identificá-los e isso diz muito sobre isso, não é?
Sim, sim,
quando
sim,
tu consegues
sim,
identificar esse teu núcleo de
pessoas que gostam de ti.
Pessoas que gostam,
yeah.
Não, não são 10 nem 20, são um bocado mais, mas ainda assim, percebes, não...
Yeah, yeah, yeah.
Eu estou na expectativa de fazer um espetáculo meu, um solo, mas não quero me lançar e fazer isto para 100 pessoas, percebes?
Yeah.
Ou 150 ou 200. E ao mesmo tempo ainda não consegui perceber como é que... Pá, como é que arrebenta esta... Porque imagina, eu vou à televisão e aquilo arrebenta de uma forma... Mas, bem, este gajo é incrível, não sei o quê. Tem graça, porque aquelas pessoas que me seguiam já há algum tempo e que... Aliás, vou-te contar uma história que é... Eu... Pá, pronto, eu faço stand-up já há algum tempo e depois houve uma altura que eu deixei de fazer. E havia um gajo que me estava sempre a mandar mensagens. Primeiro para o Facebook, depois para o Instagram, que me dizia... Pá, nunca desistas, hã? Isto ainda vai dar. Só isto.
Yeah.
Pá, e de semana sim, semana não, pá, às tantas da noite. Tipo, 3
yeah.
da manhã recebo uma mensagem e dizer, pá, meu, não desistas, isto ainda vai dar. Eu durante imenso tempo achava que era tipo, estava a ser alvo de uma campanha publicitária, talvez da Nike ou assim, e um dia tipo.
Just do it,
yeah,
ainda vai dar.
Ia-me ligar para fazer um filme e tipo, bora e não sei o quê. E quando eu vou, levanta-te e aquilo rebenta e recebo imensas mensagens, cresço até um certo ponto no Instagram, com o número de seguidores e não sei o quê. Esse gajo manda-me mensagens depois, agora já todos sabem que és bom, não é? Eu disse que isso ainda vai dar, mas continua que isto ainda vai dar. E eu achei graça, e eu tenho realmente essas pessoas, sabe? Eu não sei
yeah.
como é que é a dinâmica com os outros artistas, se calhar não é a mesma, porque quando estás lá em cima as pessoas, tipo, é diferente, né? Recebes
yeah.
nudes e não sei o quê. Mas eu acho graça a isso. Ainda assim, é um grupo restrito. Mas, voltando a ti, tu achas que isto ainda vai dar? Sendo que ainda estás a começar, portanto é sempre uma tua perguntar-te isso, mas nunca é tarde nem cedo para perguntar.
Yeah.
Achas que vai dar?
É assim, eu honestamente, eu acho que a forma correta de estar onde eu estou, opa, eu faço isto há 2 ou 3 meses, né? Já tenho algumas atuações, mas eu...
Consegues quantificar?
Estou com... Em número de atuações?
Sim.
Estou com 3 atuações.
3?
13.
E achas que isso é muito ou pouco?
Eu acho que para o tempo que eu faço são... É razoável, é bom.
Okay.
É um bom número para o tempo que eu faço.
Sim, ok.
Mas acho que é muito pouco ainda.
Okay,
acho que tenho
okay.
muito que penar ainda.
Ok.
Mas lá está, para a situação em que eu estou, eu acho que eu não tenho expectativas, estás a ver? Eu estou a fazer isto porque gosto de fazer. Pá, e se der, gostava muito que desse, estás a ver? Uhum. Mas não... Também não estou com essa expectativa, não estou a pensar, pá, já, daqui a 2 anos vou estar a viver disto de certeza absoluta. Não estou com essa expectativa, ou seja, quero, gostava,
sim,
mas não estou, tipo...
Focado nisso.
Não é, nem é focado, se calhar focado estou, estás a perceber? Mas não estou, tipo, a ambicionar isso, tipo, já, tem que ser, tem que ser, tem que ser. Pá, já, vou levar isto até ao máximo conseguir. Se o máximo conseguir for sucesso enorme, já, ótimo.
Tens feito coisas para que esse sucesso possa vir? Ou tens planeado coisas para que esse sucesso possa vir?
Tenho planeado atuar o máximo possível. Okay. É o que... É, opá, no outro dia tive uma atuação e o headliner dessa atuação, pá, veio falar comigo e dizer, olha pá, curti-o a ti, vem atuar neste sítio.
Uhum.
E achei engraçado porque ele chamou-me para atuar e disse, olha, mas não, pá, nós não vamos pagar, estás a ver? Mas vem. E eu tipo, pá, man... Nem quero, estás a ver? Não quero receber. Para já, não acho que o que eu tenha para dar neste momento valha a pena receber dinheiro, estás a ver? E eu neste momento só quero atuar. Eu quero atuar, quero afinar o meu trabalho e quero ser bom.
Mas não achas que... Eu... É engraçado, porque eu identifico-me até certo ponto com essa tua... Com essa tua postura. Eu quando comecei era mais ou menos assim. Eu gostava tanto, gostava e gosto de atuar, que eu estava sempre disponível e sempre pronto, e não me preocupava se recebia ou não, percebes?
Yeah.
O meu pagamento, digamos assim, era a adrenalina que me dava estar em cima do palco e fazer aquilo. Mas, tendo em conta, mas entanto, agora o jogo mudou, as coisas são um bocado diferentes.
Claro, claro.
Não achas que estás a assumir essa posição, tipo, ah, não preciso receber, não sei o quê? Pode ser prejudicial contigo?
Não, agora, não, neste não momento, sentes? Não. Ou seja, eu acho que na fase em que eu estou da minha carreira, entre aspas, como comediante, eu acho que não me prejudica. Ou seja, eu acho que neste momento o que eu preciso e o que é bom para mim é ganhar experiência, perceber e ganhar à vontade com o palco, e afinar o meu texto e perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. Ou seja, eu não
sabes,
quero...
Podes fazer isso na mesma e receber nem que seja 10 euros, sabes?
Pá, já, yeah, sim. Pá, claro que eu... Eu percebo o que estás a dizer,
sim,
mas não é o que é importante para mim. Epá, okay. Se eu receber, fixe, estás a ver?
Eu não te estou a ensinar nada. Eu sou,
sim, sim, sim.
Sou,
sim.
Sou zero para ensinar o que é que é. Estou só a tentar a conversar contigo e tentar perceber.
É o que, lá está, ou seja, eu, se receber, fixe. Recebi, estás a ver? Uhum. Mas para mim o importante é neste momento é ganhar
já
experiência, percebes?
Claro.
Epá, um dia...
Me disse nem um bocado a lógica do estagiário que depois fica, depois queixa-se por estar a ser aproveitado, por estar a aproveitar dele. Que tipo, eu quero aprender a editar e aprender a crescer, não sei o que, mas depois.
Opa, mas às vezes
fica lixado, fica lixado dizer. Eu senti isso comigo quando eu estava nessa posição, mais ou menos. E houve a altura em que eu disse: não, agora para ter o que eu quero receber. As pessoas ficaram tipo: ah, o quê? A sério? Porque eu tinha, eu era, pá, era bom, razoavelmente bom, pá, uma altura que estava a começar, e era fixe ter um gajo com essa qualidade que depois não, que não se importava de não receber. Estava tão entretido em
sim,
melhorar
sim,
e em
sim
crescer, que é tipo, vá, chama o gajo, não comprometo, epá, e não te leva a nada. E quando eu comecei a ter noção do tipo, espera aí, se calhar estamos a ganhar dinheiro, porque tu começas a ver, não, isto está a correr bem, eu até sou bom nisto, e não é muito justo. Quando dizem, olha, queres ver a tua equipa? Ah, mas quer qualquer coisa. Começou a minguar.
O número de...
Sim.
Claro, claro, claro.
E você acha que, não sei até quanto é que não é razoável deixar. Se calhar... Não, eu percebo, sim. Também 3 meses. Sim.
Lá está, eu estou muito
sim,
no
sim,
início,
sim,
estás
sim
a ver? Vou, também... Tenho que 15 minutos
fica...
de texto de Estado, yeah, vou pedir o que
também fica já
estás
tipo, pá, meu, estás a fazer isso 3 meses, estás a pedir dinheiro já.
É isso,
não
é?
É
isso.
Fica, sim.
Eu acho que convém ganhar experiência, acima de tudo, ganhar contactos. Lá está, ou seja, eu sem mostrar mais nada a não ser o meu trabalho, o headliner veio falar comigo e disse: olha, curti-te e anda a atuar, estás a ver?
Uhum.
E pronto, é isso que eu procuro neste momento. Se o dinheiro vier eventualmente, aliás, se eu achar que tenho meia hora de texto e vou lá fazer meia hora de texto que eu acho que é bom, pá, se calhar aí já, uhum, já temos outra conversa, estás a ver?
Tu não tens, tu tens, achas que tens um plano B? Tens um plano B caso, não é achas, a pergunta é, tens um plano B caso a comédia não dê?
Pá, eu já estou a trabalhar e também é por isso que também não me chateia tanto não,
não
receber,
receber,
ou seja, já tenho o meu trabalho, não é? Das 9 às 5.
Sim.
Portanto, não me chateia se isto não correr bem.
Sabes que o Salvador Martinha tem uma frase que é: se tu tiveres um plano B porque não queres muito o plano A.
A questão é que o meu trabalho era o plano A. A comédia é que surgiu depois aqui como plano B.
Okay.
E eu estou a ver, opá, lá está, eu estou a ver que gosto muito disto. E eu, opá, o que eu gosto de fazer e o que eu gostava de fazer é produzir conteúdo e produzir comédia, e, ou seja, dar coisas às pessoas, estás a ver? Uhum. Pronto. Isso é o que efetivamente me apaixona.
Eu ia te perguntar isso, tu tens presença nas redes sociais? Não, não tens?
Tenho. O que é presença? Define presença.
Sei lá, ter vídeos no YouTube, fazer coisas no Instagram, estar no Twitter, acho que existir, no fundo.
É, sim, esforço-me não, agora desde que, pá, tenho Twitter há muitos anos, mas desde que comecei na comédia tenho dado mais atenção àquilo, tá, pá, tentado a funcionar. Tenho um podcast que se chama Cão que Ladra Não Morde.
Ok, é sobre o quê o podcast?
É sobre nada. É sobre, basicamente, sou eu e uma amiga minha numa conversa de café, a falar de cenas.
Já a comeste?
Não, não, não. Não.
Okay. Gostavas?
Não, okay. Não particularmente. É um bocado chata.
Ela?
Sim.
Qual é a tua opinião sobre comer amigas?
Sobre comer amigas, eu acho que... Sabes que eu sou uma pessoa que nunca defendeu muito...
Sexo entre amigos.
Não é sexo entre amigos.
Eu conheço a tua posição sobre isso. Eu vi outro dia a tua entrevista no jornal I sobre essa questão, comer amigos, com o seu lado, no, chamada de capa.
Olha, que eu acho que é uma coisa que faz falta falar nas entrevistas. Acho que António Costa, estás a ver? Pá, sim, tudo bem, situação do país, mas e comer amigas?
E comer amigas? Eu acho que isso é algo.
Eu acho que revela alguma coisa sobre o caráter da pessoa.
Mas queres dar o meu passo nessa questão? Qual é que é a sua opinião, Levi, sobre comer amigas?
Eu sempre fui mais defensor de relações de longo prazo. Eu sempre, desde muito novo, pá, eu por exemplo, imagina, a primeira relação séria que eu tive aos 15 anos durou 3 anos.
Se quiser, 6 anos.
E depois a seguir arranjei outra rapariga, estou com ela quase há 5 anos. Okay. Ou seja, sempre fui uma pessoa mais de relações longas.
Não achas chato as relações longas?
Não, por acaso, eu não sei explicar porquê, honestamente. Eu acho que, não sei.
Mas eu percebo, até certo ponto, em parte arranjar alguém que nos queira... que nos aceita e que nos quer aturar durante tanto tempo, é tipo, enquanto ela não percebeu o que está a passar.
Exatamente.
Vou
exatamente.
Só continuar
está
nesta...
tudo bem, exato. Yeah. Vou fingir que está.
Mas eu também tive uma coisa desse tipo. Tive uma relação muito longa também, com algumas pausas. Pá, imagina, quando estás numa relação e acabas e voltas, começa-se a contar do zero ou parte-se daí de onde se ficou?
Sabes que eu acho que se começa, ou seja, acho que se continuas a contar, basicamente, estás a ver? Mas eu acho que para uma relação chegar a um ponto em que tu acabas e voltas, já, aquilo já não vai durar muito mais tempo.
É? Pá, eu tinha uma, acabamos e voltamos para aí umas quantas vezes, mas ainda dou imenso tempo. Mas sim, mas vais minguando, vai morrendo sempre à medida que vais voltar.
Para chegar ao ponto de acabar mesmo é porque...
Não, nós tivemos vários motivos para acabar e alguns deles nunca foi bem a intensidade da paixão.
Ok.
Não, o primeiro foi porque os pais eram racistas e eu não estava para isso.
Ok, ok.
Continuámos a gostar um do outro, mas eu é que não estava para viver um filme...
Yeah.
Fazer o remake do Mandela. E então acabei. Depois o segundo foi qualquer. Depois a terceira vez, a partir daí é que já começou a ser mesmo
instável.
Mas partia de mim. Acho que sou
uma pessoa. E pá, isso deve ser uma situação chata, pá.
Okay.
Nunca pensei sequer nisso. Okay. Tipo, tu lá está, ou seja, namoraste com uma rapariga que os pais não curtem ti por causa da tua cor, estás a ver?
Ah, sim, pá, sim, isso. Eu, durante um ano e tal, isso foi a história da minha vida.
Aí é
e viver
caras.
Coisas desagradáveis. Pá, mas coisas que estavam filme na boa. Mas pronto. E eu tinha amigos meus, na altura tinha um núcleo de amigos, e eu fui dos primeiros a namorar, e havia essa questão, e é uma coisa que é... As pessoas dizem sempre, se gostas dela, tipo, luta por ela. Mas tu não tens noção do que é. Quando é mesmo a sério, é lixado. É chato estar a fazer essa luta sem sentir que estás num filme do Mandela. Mas depois, um desses meus amigos começou a namorar também, muito depois de mim. E pá, e a dada altura, passado uns tempos, já tinha conhecido os pais, já estava mais ou menos entusiasmado. E eu...
Isso começa a mexer com a cabeça de um gajo.
Mas, voltando aqui à tua questão, tu estamos a falar do Twitter. Tu estás no Twitter. Qual é a tua opinião sobre o Twitter português?
Eu acho o Twitter fantástico.
Mesmo?
Porque eu acho que há dois públicos no Twitter.
Uhum.
Há dois tipos de pessoa no Twitter, que é tipo pitas de 15 anos, estás
Sim.
a ver? Que não sei, estão lá porque são tipo psicodepressivas e querem partilhar os sentimentos e não sei o quê. E depois há uma, ou seja, tu chega, tens 15 anos e depois até aos 17, estás a ver? Depois
Sim.
abandonas o Twitter durante 3 ou 4 anos uhum. e voltas, mas com outra mentalidade, que é as pessoas adultas que normalmente têm opiniões políticas ou querem mandar umas larachas engraçadas, então voltam para o Twitter para falar de política ou mandar piadas.
Mas eu sinto que o Twitter neste momento em Portugal é João Quadros, Fernando Acácio, comediantes todos de Portugal
yeah.
e putos dos 7 aos 15 anos.
Sim, vejo tantas, muito isso. Sim.
E as tantas confundes tudo um bocado. Tipo, puto, tipo imagina, um dia que o João Quadros fez um tweet qualquer sobre o João, sobre o Ant, e estavam os putos todos a mandar vir com ele, com o João Quadros, sim, a defender o Ant. Depois, quando houve a questão do Valete, que a Fernanda Cássio falou, os comediantes todos, porque liberdade de expressão, não sei o quê. Ou seja, ali é como se fosse uma festa em que está cada um na sua divisão, tipo, uma festa numa casa, tá, a malta está no quarto, depois volta e meia toda a gente se junta na sala a fazer barulho e depois tipo, vai cada um para as suas divisões outra vez, uma cena desse tipo. Pegando um bocado neste tema, tu és comediante, qual é que é a tua posição em relação a estas questões de liberdade de expressão, este novo mundo em que estamos a viver, o politicamente correto, fala-me disto.
Ok, epá, eu estou... Pode-se dizer mal das pessoas aqui?
Podes tudo.
Mesmo que seja pessoas que possivelmente tu trarias cá?
Sim.
É, então vou mesmo...
Quem fica mal és tu, não sei.
Cagada a boca.
Não,
é assim, eu acho que, enquanto comediante, eu acho que a tua posição deveria ser sempre defender a liberdade de expressão. E é assim, eu não acho... Há uma... Não sei quem é que disse, mas uma piada não é... Uma piada sobre cancro, eu não estou a dar cancro às pessoas. Nem estou a gozar com pessoas que têm cancro. Fazer uma piada.
Uhum.
Pronto, uma piada sobre um gajo que bateu na mulher, eu não estou a bater na minha mulher, estou a fazer uma piada. Portanto, eu acho, e lá está, é a história dos limites do humor, que pronto, whatever. As piadas são piadas e nós devíamos poder falar do que nos apetecer, porque é isso que é a liberdade de expressão.
Uhum.
E depois, pronto, eu não vou dizer nomes, mas tu tens comediantes que não defendem isto e que acham que tu não devias fazer piadas sobre algumas coisas. Okay. E, pá, eu não consigo compreender isso. E eu acho
mas
que...
Mas não achas que... Eu tenho uma visão que é... Às vezes... eu acho que tu tens o direito de dizeres o que quiseres, quando quiseres, como quiseres.
Exatamente.
Com o Neves, nós concordamos nisto. Liberdade de expressão é o mais alto nível. Só que o que eu sinto que acontece é... quem defende liberdade de expressão só quer defender liberdade de expressão para si. Percebes? Ou seja... Eu quero poder dizer o que quiser, quando quiser, como
sim,
quiser.
Sim, mas se os outros disserem, não
mas
podem.
Mas não quero que os outros me digam a mim nada. O que eu sinto...
Estou a perceber.
Percebes? O que eu sinto em relação aos comediantes, alguns, é que os comediantes olham um bocado como se estivessem acima da crítica sempre. É como se estivessem a prestar um serviço máximo ao povo, que é, eu estou aqui a fazer-te rir, e tu estás-me a questionar sobre a qualidade do meu trabalho, se eu posso ou não posso... falhar, posso ou não posso ir por maus caminhos? É pá, cala-te e seu plebe, sujeita-te, porque mais ninguém é como se... Ok, eu percebo, nem toda a gente tem capacidade de fazer rir todos, e fazer rir é uma coisa realmente difícil, mas não é por causa disso que tu és mais do que os outros, não és Deus, não é?
Sim.
Ou seja, e eu nem acredito em Deus, agora vê lá. A questão é como os atores, malta que faz novelas, também tem uma certa arrogância, não é? Eu estou aqui a salvar o mundo, mas a recibos, percebes? Estou a salvar o mundo a recibos. Portanto, respeita-me. Não é?
É assim, eu acho que há alguns casos assim. Eu acho que tens alguns casos de malta que se sobrevaloriza e não tirando... Por exemplo, eu acho que... E dizendo
ou seja,
nomes,
calma, desculpa. Nunca colocando em causa a qualidade das pessoas. Ou seja,
é isso, é exatamente isso.
Os comediantes são bons e fazem um bom trabalho, fazem rir pessoas e isto não está em causa. Mas, se por algum momento falhares ou vier alguém a questionar, não reajas como se fosses o dono da coisa,
é
não
isso, é?
É
isso. Era o que eu ia dizer, por exemplo, uma pessoa que eu gosto muito do trabalho e admiro, é o Rui Sinal de Cortes. Uhum. Gosto muito dele e pronto, todos sabemos como é que ele é criticado nas redes sociais, uhum, etc. Mas eu acho que ele tem uma postura errada em relação a isso. Eu acho que ele se mete num patamar tipo, ok, eu sou bom, tipo, deixa-me em paz porque aquilo que eu faço está sempre certo, estás a ver? E lá está, é a postura que tu estás a dizer. Eu acho que se calhar às vezes falta alguma introspeção do lado dos comediantes, e não é só os comediantes, os artistas em geral, para perceber que se calhar aqui errei, se calhar devia ter feito de outra maneira, estás a ver?
Pá,
sim.
Eu há dias li uma frase que agora ando sempre com ela na boca, que é antes frases que picha, que é a frase não é essa, que é a guerra começa quando acaba o diálogo. E pá, eu gosto da frase, acho que ela faz sentido para este mundo novo em que nós estamos, que é isto, estamos em constante guerra, porque temos dificuldade em falar uns com os outros.
Uhum.
Os que são alvos de crítica não querem ser, e os que criticam não querem ser chamados a atenção porque criticam.
Yeah.
Acham todos que uns estão acima da crítica e outros acham que são donos da crítica.
Sim,
percebe?
Sim. Eu, é assim, eu gosto de pensar que eu, e aqui pronto, volta, puxando a conversa para mim, eu acho que eu sou os dois, ou seja, aliás, não sou os dois, eu gosto de criticar, normalmente com piada, né? Porque é para isso que eu tento cá estar, mas por exemplo, eu sou uma pessoa que eu raramente me ofendo com alguma coisa que alguém me diga, estás a perceber? Portanto, aliás, inclusivamente eu gosto que me critiquem, eu gosto que cheguem ao pé de mim e digam, olha, Levi, pá, aquela piada se calhar não estava muito bem feita, ou se calhar, pá, não tem piada.
Mas não achas que tens essa abertura porque estás agora a começar, ou achas que é uma coisa de ti e vais
não,
ser sempre
eu,
assim?
Eu sempre fui assim em relação a tudo, estás a perceber? Não é só em relação à comédia, mesmo, pá, na minha vida, eu sempre fui muito receptivo à crítica e pá, e é muito difícil alguém me ofender. Por isso é que eu fico chateado quando criticam comediantes por fazer comédias, por fazer piadas que ofendem, estás a perceber? Ofendem, mas vai sempre ofender alguém. Ok? Se tu foste o alvo desta piada, pá, olha, engole e passa à frente, man.
Quando é que, para ti, quando é que uma piada deixa de ser uma piada? Ou nunca?
Eu acho que há pessoas, não só comediantes, acho que há pessoas que fazem, que acham que o choque é piada. Mais no ramo do humor negro, acho que há pessoas que acham que por uma coisa ser chocante é necessariamente engraçada. E eu discordo. Ou seja, eu chegar aqui e dizer tipo, ah, minha mãe morreu de cancro. Pronto, isso é uma piada, estás a ver? Não é, estás a ver? Tipo, se calhar tem que ter alguma estrutura a pensar um bocadinho mais nas coisas.
Sim, mas hoje em dia eu sinto que passou um bocado. Acho que a fase do humor negro passou um bocado. Acho que houve uma altura, não sei se estavas a par das coisas ou não, mas houve uma altura que houve um boom do humor negro. Não é?
Sim,
houve muita gente
a querer
fazer o humor negro. A tendência é que todos fizessem o humor negro na altura. E acho que isto hoje em dia baixou um bocado.
Baixou também porque a sociedade obrigou quase. Não é?
Sim, ok. Então não achas que até certo ponto esta posição crítica que está a acontecer é boa? Ou pelo menos teve esse efeito? Não estou a dizer que ainda bem que já não há muita gente a fazer o humor negro. Ou seja, não achas que a crítica funciona um bocado como a bússola para a qualidade das coisas?
Eu acho que a crítica devia obrigar pelo menos os artistas a refletir, ou seja, será que isto que eu fiz está certo? Por exemplo, a situação que aconteceu com o Kevin Hart, por exemplo, a situação dos, não sei se sabem, pronto, os tweets que eram homofóbicos e não sei o quê. Eu tenho a certeza absoluta que, dada a conjetura social de hoje em dia, ele olhar para isso, com certeza vai pensar, se calhar
não se está a rever naquilo, né?
Exatamente, se calhar já não me revejo nisso, se calhar não devia ter dito isto desta maneira. Ou seja, acaba por afinar também o trabalho dos artistas, claramente, mas acho que às vezes pode ser exagerado, estás a perceber? Eu tenho uma relação de amor-ódio com a Câncio, por exemplo.
Sim, tu e toda a gente.
Exatamente, porque eu acho que ela em muitas das coisas que diz está certa, mas se calhar às vezes a forma, e às vezes se calhar algumas coisas que ela critica desinformadamente, acabam por lhe tirar alguma razão, estás a perceber? Portanto, eu, às vezes não sei bem o que achar dela.
O que me chateia na Câncio, às vezes é ela exprimir um determinado assunto até a exaustão.
Também,
às vezes estando assustado. A questão do Valete, se eu preciso, no Natal ainda está a falar disso.
Yeah.
É partilhar coisas em que se fala disso. Isso acho aborrecido. Mas também o que me chateia nas pessoas que apontam o dedo a Câncio é usarem sempre o Sócrates como argumento.
Ah, pá, sim, yeah, malta, ultrapassem.
Isso chateia,
mas
seja, aconteceu, é uma realidade, nós sabemos disso, pá, mais ou menos, não é? Temos todas as nossas opiniões, mas continuar a usar isso sempre como argumento é, como eu já disse uma vez, que é, para mim é sempre a assunção de culpa. É
sim,
dizer,
sim,
ok,
sim.
Então e teu pai, que é o maior mafioso da cidade, não é?
Yeah.
Mas pronto, eu ia te perguntar uma coisa, ainda em relação à questão das críticas e da conjuntura atual em que nós estamos. Tu tens cuidado quando estás a falar, já a pensar na repercussão que as coisas que tu podes dizer podem se virar contra ti no futuro, se tu fores alguém, ou estás-te a cagar e estás a fazer a tua cena?
Estou só a cagar, man. Estava a falar disso há bocado, porque, por exemplo, no meu podcast, eu tenho, dentro do podcast, tenho um mini podcast que chama-se Cão Express. E o Cão Express é basicamente 10 minutos de eu só a dizer o que me apetecer, estás a perceber? Pá, e eu, por exemplo, na situação da violência doméstica e do Valete, especificamente, eu critiquei muito, por exemplo, o Diogo Faro.
Sim.
Pronto. E depois, mais tarde, eu ao ouvir aquilo, pensei, pá, se algum dia eu conheço o Diogo Faro, ou surge alguma oportunidade de trabalho com o Diogo Faro, estou fodido, basicamente.
Sim.
Porque isto pode surgir e ele vai ver que eu penso que ele é um bosta, estás a ver?
Sim. Mas porquê é que tu achas? Queres aprofundar? Queres falar disso?
Porquê é que ele é um bosta?
Ah.
Não.
Se já falaste no teu podcast, não há tempo.
Acho que ele cavalga um bocado na onda do sensacionalismo e tipo, ah, isto agora está na moda, vou aderir, estás a ver, que é para os likes.
Achas que isso é mau?
Eu acho que é mau. Eu acho que nós nunca devemos fazer alguma coisa para os likes. Eu acho que tu deves fazer uma coisa porque acreditas e porque defendes aquilo. E se calhar até o caso dele eu estou a ser injusto, sim. Estás a perceber? Mas a verdade é que não parece, percebes? Sim. A verdade é que não parece e acho que é desonesto fazer isso. Portanto, eu acho que nunca deves fazer alguma coisa pelas views e pelos likes. E pá, faz porque é aquilo que tu gostas e porque é uma paixão tua, estás a ver?
Mas achas que fazer por paixão põe comida na mesa? Há um rapper angolano que eu uma vez ouvi que tinha um verso que é amor não põe comida na mesa, o que é?
Yeah.
Pá, não sei.
Eu acho
não
que...
Não tens gajas, às vezes não tens gajas.
Estou-te a perceber.
Pá,
eu percebo, por exemplo, na situação dele, se calhar dá-lhe jeito isso e porque ele precisa de pôr comida na mesa, porque ele é comediante profissional.
Tu tens...
Eu não sou, estás a ver?
O quê?
Eu não sou comediante profissional, eu ganho dinheiro de outra maneira, estás a ver? E a minha forma de meter comida na mesa é diferente.
Exato, a questão é, tu não achas que estando numa outra posição... Poderias adotar certas posturas com as críticas ou serias alguém que tentaria ao máximo estar fiel?
Eu acho que iria sempre ser alguém que tentaria estar fiel. Por exemplo, eu vejo do caso. Eu até há bocado disse mal do sinal de corda, agora vou dizer bem. Eu acho que ele é uma pessoa que sempre se manteve fiel àquilo que ele é e continua a pôr comida na mesa.
Claro,
estás a perceber?
É verdade.
Portanto, acho que tu consegues sempre arranjar a maneira.
Mas sabes, às vezes, a diferença entre seres fiel, há sempre exceções e não sei o quê, não estou a defender nada, estamos só a falar. A diferença entre seres, e deixando claro que eu não percebo nada de nada, mas a diferença entre seres fiel a uma causa, abraçares várias causas, é a quantidade de likes que isso te traz, e a diferença entre muitos likes e poucos likes é receberes 15 mil euros para fazeres um post ou receberes 700 para seres engenheiro informático.
Pá, mas a diferença entre fazer um broche e pinar é tipo, não sei, não faz ideia porque nunca fui a Kikas, mas acaba por ser...
Calma, nunca
não,
foste a Kikas,
não é prostituição, mas... Isto não é prostituição social. Eu acho que isso é prostituição social. Estás a fazer uma coisa que tu não acreditas.
Então, e achas que a prostituição é uma arte menor? Leve.
A prostituição social? Pá, eu acho que é desonesto, percebes? Tudo o que é desonesto... Que qualquer pessoa que tenha o olho treinado vai perceber que é desonesto.
Achas que a prostituição é desonesta?
A prostituição do Diogo Faro é.
Não. A prostituição em si.
Não, até acho que é muito honesta.
Mas as pessoas podem. Mas alguém que estudou uma determinada área, fez mestrado para poder estar a ganhar 1000 euros, pode olhar para uma miúda que está à beira da estrada e que leva, sei lá, se ela tiver uma boa boca, levar tipo 200 euros para um broche.
Acho que é uma forma legítima de ganhar a vida. Aliás, eu até defendo que devia ser legalizado.
E
por
com
exemplo,
10 broches pode ter.
Faz um mês, não é?
Faz um mês. E essa pessoa que estudou, fez o mestrado e fez o doutoramento, pode olhar para ela e dizer isto é prostituição. Não, é desonesto.
Sim, estou a perceber.
E o Diogo faz aquilo que tu intitulas prostituição social, ganha o dele, e um gajo que se esforça para poder estar ali e ganha tipo, sei lá, 600 paus.
Sim.
E olha para ele e diz: ah. Então?
Mas é assim, a questão é, tu não podes fingir um broche, estás a ver? É impossível fingir um broche. Como é que não dá, estás a ver? Tu ou fazes ou não fazes. É sempre honesto. Mas tu podes fingir que acreditas numa causa. E eu acho que isso é que é o problema.
Mas tu estás a colocar as coisas do ponto de vista de quem faz. Tu podes fingir um broche quando estás a receber. Podes fingir gostar daquele broche.
Está bem, mas aí tu não és a prostituta.
Não, o que eu quero dizer é, tu... mudamos aqui um bocado o ângulo. Quem está a receber o broche finge que está a gostar, da mesma forma que a outra pessoa finge que gosta de outras causas, estás a ver?
Sim, pode ser.
Um bocado por aí. Que é... já fingiste gostar de um broche?
Não.
Mas já te fizeram?
Eu gosto sempre.
Gosto sempre.
Sim.
Mesmo nunca te aconteceu usarem os dentes? Gostas sempre que tens a
sorte? Mas é momentâneo, é aqueles 2 segundos. E oi, peraí.
Já recebeste um broche de alguém com o aparelho?
Não.
Ok. Pois, mas há pessoas com apuros que fazem mais bosta também. Mas uma vez aconteceu, fiquei com a picha entalada no
bracket. Epá, isso é tramado.
No quê?
No bracket, aquilo chama-se bracket.
Tu já usaste aparelho?
Não. Mas já devia.
Já estou a oferecer.
Já me ofereceram, sim. Já me ofereceram. Eu disse, deixa estar, não vale a pena.
A ideia que eu tenho é que 90% dos portugueses ou já usaram aparelho ou vão usar sempre. E é incrível porque nós
isso é uma coisa privilegiada, não é? Usar aparelho, acho que é uma coisa privilegiada.
É um bocado,
nós em África não usamos e temos sempre dentes impecáveis.
É, não é?
Yeah.
Pois,
e, não lavamos, e não lavamos os dentes com tanta regularidade e continuam impecáveis.
Sabes que... Epá, eu penso bem nisso. Eu acho que a cena dos dentes foi uma cena que inventaram para criar uma indústria, estás a perceber?
Sim. É
tipo, será que nós precisamos mesmo de lavar os dentes? Não sei.
Opa, a dada altura precisas. Não sei se precisas lavar tantas vezes assim yeah. como é vendida.
Na Venezuela, acho que foi na Venezuela,
sim.
disseram tipo, malta, lavar os dentes 3 vezes por dia é uma cena privilegiada. Isso foi uma notícia, tipo, o quê? Estão a fazer isto? Como é que é possível? Mas eu acho que é mesmo. Se calhar uma vez por dia não chega. Uma vez, dois em dois dias não chega. Não sei.
Pois... Percebo o que estás a dizer.
O capitalismo a fazer a cena dele, pá.
Eu lavava... Não lavava assim tantas vezes. Tipo, 3, 2 vezes. No início lavava só uma. Imagina, eu em São Tomé lavava uma vez.
Yeah.
E nem era com pasta de dentes e escova, coisa. Era, tipo, às vezes, era com escova, mas nem sempre era com pasta de dentes, assim. Tipo, Colgate, como é que é, tipo, 1000 variâncias de pasta de dentes.
Era o que havia.
E quando cheguei a Portugal, a coisa que mais me elogiavam eram os meus dentes. E eu depois percebi que os meus colegas e as pessoas aqui lavam os dentes, tipo, 3-4 vezes e nunca vi ninguém elogiar os dentes deles. E eu pensava, tipo, bah, ok, está bem. Eu acho que estou no bom caminho, percebes?
Yeah.
Eu acho que... E durante imenso tempo nunca fui a dentista. Só fui a dentista recentemente. E o gajo, pá, tens os dentes todos podres.
Mas olha, isso acontece. Por exemplo, eu tive para aí 6 ou 7 anos sem ir ao dentista e fui agora há pouco tempo. E o gajo veio para mim, pá, tens os dentes impecáveis, mas já tens aí os sisos e não sei o quê, pá, não precisas tirar, está ótimo. E eu, pá, olha, obrigado. Já tenho que vir cá menos vezes.
Minha avó, tipo, acho que nunca fui a dentista e tinha os dentes impecáveis. Foi uma vez, passado muitos anos, e tinha os dentes impecáveis e aquilo, pá, fazia tudo por si. Portanto, podemos aqui um bocado. Não podemos, que isto é o que é. Olha, tu. Nós há bocado estávamos a falar do facto de estudares engenharia informática, não é?
Uhum.
E seres bom naquilo, porque foste tu que me disseste que eras bom.
É verdade.
E eu disse, para não teres medo de dizer que és bom quando és. E tu já estás há 2 anos a trabalhar na tua área sem teres acabado o curso.
Exatamente.
Né? Revela realmente alguma qualidade. E disseste que a tua miúda é de matemática.
Exatamente.
E nós estamos tu conheceste-a na faculdade também?
Conheci-a na faculdade.
Que era a tua turma?
Não. Conheci-a na praxe.
A sério?
Exatamente.
Quem estava para achar quem?
Estávamos os dois a ser praxados, não é verdade?
Os dois calores.
Exatamente.
E como é que foi? Como é que foi essa dinâmica? Como é que foi conhecer alguém na praxe? Como é que foi a abordagem? Como é que foi?
Olha, foi interessante. Pá, eu basicamente... Aconteceu por coincidência nós escolhermos o mesmo padrinho na praxe. Então, basicamente, nós somos... É uma relação incestuosa, está a perceber? Eu que adiciono ali alguma sensualidade.
Sim.
Ah, estou aqui. Sou o Maia. Sou o Carlos Maia.
É um bocado forçado, mas ok.
Obrigado. Opa, mas não sei. Não...
Como é que falaste com ela? Como é que
é tão normal... Pá,
foi o vosso padrinho?
Foi... Não. Foi na praxe. Basicamente, na praxe, obrigam-nos a conhecer as pessoas que estão lá. Estás a ver? Então, nós fizemos uma coisa que foi o speed dating, que era... Estávamos em rodinha. Uma rodinha por fora, uma rodinha por dentro, ia trocando as pessoas, íamos conhecendo as pessoas. Foi aí que eu a conheci. Olhei para ela, tipo, ela tem um sorriso giro, vou namorar com ela.
A sério?
E conhecia e namorei com ela.
Claro, já durou 4 anos. E tu vieste a namorar com alguém de línguas, por exemplo, de uma área que não fosse a tua, ou achas isso difícil? Porque há essa ideia de que há pessoas que ficam bem com... Ou seja, há áreas que só se ficam bem umas com as outras, complementando. Tá? Tipo,
sim,
é um gajo de comédia,
sim.
Andar com uma pessoa de direito. Não dá, porque é um curso, é uma área muito séria e tu és muito... Achas que há essa...
Opa,
isso existe mesmo? Ou é só...
Acho que não. Honestamente, acho que não. Acho que...
Achas,
por exemplo,
que não,
eu conheço muitas pessoas
que é
de língua.
É difícil ou que não é difícil?
Não, acho que não tem nada a ver.
Okay.
A perceber? Opa, com certeza há pessoas em línguas que são mais parecidas e menos parecidas comigo, estás a perceber?
Uhum.
E há pessoas em economia que vão de ser mais parecidas e menos parecidas comigo. Isso, pá, acho que não tem muito a ver. Eu tanto poder, por exemplo, eu ponderei para psicologia e fui para engenharia informática, é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver.
Exato. Né? Porquê psicologia? Como é que foste de um para o outro?
Ah, pá, porque gostava das duas e havia uma que dava trabalho. E a outra não.
Sim.
Pá, mas por exemplo, eu estou a tirar engenharia informática e quando acabasse gostava de tirar cinema. Estás a perceber?
Okay.
Ou que estava a tirar a economia, que são coisas que não têm absolutamente nada a ver umas com as outras. Ou seja, eu acho que a nossa escolha de curso não tem necessariamente a ver com quem nós somos. Portanto, não, acho que namoraria facilmente com alguma pessoa de letras se, pronto, sacasse umas boas notas, era o que eu ia dizer.
Como é que, diz-me a cena, como é que definirias o teu humor? teu tipo de humor? O que é que tu falas? Sobre o que é que tu falas?
Opa,
como
eu...
é que a tua abordagem? Como,
eu,
é, que,
eu gosto
como
de...
é que é o teu processo de escrita?
Eu sou uma pessoa... Eu acho que fui um bocado inspirado pelo CK.
Okay.
Porque... É assim, no stand-up comedy há muito aquela coisa de temos que ser originais e não podemos roubar piadas a outras pessoas e não sei o quê.
Uhum.
E é assim, toda a gente já falou da dicotomia mulher-homem. Toda a gente já falou do Tinder, estás uhum. a ver? E o que é que nunca ninguém falou? Das minhas experiências de vida. Portanto, eu gosto muito de olhar para as coisas que eu vivi e às vezes, por exemplo, vivo momentos engraçados e anoto numa bloquinho de notas ou, tipo, estou a ir dentro de campos até ao Saldanha a pé e vejo uma cena e anoto. E, ou seja, eu gosto de falar sobre coisas que eu vivi e coisas que eu penso e que acho que nunca mais ninguém pensou. Ou seja, eu acho que o meu tipo de humor é introspectivo, ao fim e ao cabo.
Ok, e não achas que... Não achas arrogante achar que a tua história interessa as pessoas ou achas de alguma forma identificável? Porque diz que a comédia é muito isso, né? As pessoas têm que se identificar, com
sim.
o que estão a ver e não sei o quê.
É assim, eu tento escrever para que as pessoas se identifiquem. Às vezes, claro que tenho que alterar um pormenorzinho aqui. Claro que muitas vezes as coisas que eu estou a contar não aconteceram exatamente assim,
sim,
não é?
Claro.
Mas tento inspirar-me em coisas que eu vivi para tentar passar uma mensagem que seja identificável.
E como é que é? Como é que tu escreves? Tu sentas e escreves, apontas coisas, como é que é? Tu estás a escrever antes das atuações, estás num cantinho como o Miguel Neve com um papel a apontar coisas, porque nunca se lembra das suas piadas e o caneco. Como é que é? Como é que és tu?
Ok, então, o que eu faço é, ou seja, vou-me lembrando de coisas aleatoriamente e vou anotando o tópico, ou seja, anoto no meu bloquinho de notas o que eu me lembrei.
Uhum.
E depois, num momento mais calmo, ou que esteja nos transportes, por exemplo, a ouvir a minha música, ou que esteja em casa, sento-me para escrever e penso, ok, olho para aquele tópico, como é que eu posso desenvolver isto? E tento dali espremer e desenvolver aquele tópico.
Uhum.
Depois, epá, não gosto de escrever antes das atuações, porque normalmente corre mal. Porque eu tenho que ir com a coisa muito bem pensada antes de ir atuar. Portanto, o que eu costumo fazer é, exatamente, penso no que vou dizer, normalmente ensaio um bocadinho também.
Uhum.
A minha namorada é a minha cobaia. Queria desde já pedir desculpa, porque ela está farta de mim já.
Okay.
E depois o que eu faço é anoto os tópicozinhos do que eu vou falar e aquele tópico basicamente transforma-se em texto, em palco. Ou seja, para o palco costumo levar um papelzinho pequenino com os tópicos que vou falar.
Uhum.
E honestamente eu nunca me lembro de olhar para o papel. Eu às vezes esqueço-me de piadas,
uhum.
mas nem sequer me lembro de olhar para o papel porque, não sei, algo na minha natureza não me permite olhar para o papel.
E tu, que tipo de pessoa és antes das atuações? Tu isolas-te? Estás confortável a conviver com os outros até chegar a tua vez? Estás num canto a ouvir a tua música? És autista? És presente?
Não.
Quem
não.
És,
eu gosto, enquanto... gosto de sempre estar ao pé da malta, a falar, tipo... Não, nunca... Pá, não gosto de me isolar. Acho que não tenho nada a ganhar com isso. Não tenho que estar com um mindset específico, nem tenho que ter tempo de preparação para ir para o palco. Pá, vou para o palco e seja o que Deus quiser, pá. Se correr bem, correu. Se não correr, olha, haverá mais, em princípio.
A sério? Não te preocupa quando corre mal?
Não, porque eu tento sempre olhar para o que é que não correu mal e pensar, ok, o que é que eu posso aprender daqui? O que é que correu mal e porquê é que correu mal e como é que eu posso melhorar isso, estás a perceber? Ou seja, eu nunca olho para uma derrota como aí, pá, fogo, nunca mais vou fazer isto, aí, fone, que se correu muito mal. Não, tipo... Há sempre alguma coisa a tirar dos momentos que correram menos mal, não é?
Mas lá está, mas sentes que isso é fruto de estar muito no início, é mesmo a tua postura na vida?
É mesmo a minha postura, eu sou assim com tudo, sou mesmo assim com tudo.
Sério? Tu achas que és boa pessoa?
Não.
Porquê?
Eu acho que as pessoas acham que eu sou boa pessoa, mas eu por dentro às vezes estou a falar com alguém e quero tipo desaparece, meu. Não curti.
E não tens essa frontalidade para dizer isso a alguém, não é? Tipo, meu, não estou curtindo a tua cena base.
Depende. Se as pessoas fizerem alguma coisa diretamente comigo ou com alguém próximo de mim que eu não concordo, pá, sou a primeira pessoa a ir dizer, olha, pá, não curti que tu tenhas feito isto. Mas muitas vezes também, pá, eu às vezes não gosto de pessoas por razões que elas, se calhar, às vezes nem sequer têm muito de culpa, estás a ver?
Tipo quê?
Pá, sei lá, imagina, uma pessoa que tem 43 anos e nunca teve muitos estudos e é meio burra, mas não tem culpa nenhuma disso, estás a ver? Pá, é assim, a vida correu-lhe assim, estás a ver? Pá, isso irrita-me, estás a ver, por dentro. E a pessoa não tem culpa nenhuma, coitada, eu é que sou assim, estás a ver? Não vou dizer isso à pessoa, tipo, base daqui porque eu acho que tu és burro, estás a ver? Pá, não, mas não.
Mas achas, não é?
Mas acho, já.
E porquê que achas que as pessoas acham que és boa pessoa?
Porque, lá está.
Onde
porque
é que as enganaste?
Eu tento. Eu tento agradar às pessoas e tento que. Não é agradar, eu tento é não ser desagradável com as pessoas, por isso é que eu acho que as pessoas acham que eu sou boa pessoa.
Isso é diferente, tentar agradar as pessoas e tentar não ser desagradável.
Exatamente, eu tento não ser desagradável com as pessoas. E às vezes não consigo, acho que é um bocado mau. Mas tento ao máximo não ser desagradável com as pessoas, por isso é que eu acho que as pessoas acham que eu sou boa pessoa.
Achas que és simpático?
Acho que sou simpático.
Tu tens mal a acordar?
Epá, não.
O que é ter mal a acordar? Ah, não tens mal a acordar.
Não.
Tens mal a dormir?
Tenho mal a dormir, falo a dormir. Falo a dormir. E dormi em posições esquisitas.
Também eu falo, eu sofro muito durante a noite, mas sofro mesmo. Eu paraliso, mas não é bem a apneia do sono, porque, isto é a apneia. Não é bem. Pá, paraliso, imagina se tiver a ter um sonho. Antes nunca acontecia, tipo, nunca sonhava e não sei o que, pesadelos e isso. Não. De repente agora está-me a acontecer imenso e eu estou a ter um sonho. Imagina se me estão a amarrar os pés no sonho. Eu acordo, estou em posição que estou com os pés amarrados e fico assim bem a tempo.
A sério? Yeah. Mas paralisado? Não consegues mexer?
Não consigo.
Isso é paralisia do sono. E não começas a ver coisas e a ouvir coisas?
Não, tipo, no sonho só. Quando eu acordo, estou com a noção que estou acordado, mas continuo ligado àquele sonho. Ou seja, não, o que é que tivesse a acontecer ali está a acontecer aqui já comigo acordado. Eu antes, tipo, muitas vezes tentava falar e não conseguia. E tipo a pedir ajuda à minha ex-namorada e a tentar falar com ela e não conseguia, estou completamente imóvel. E a dada altura ela começou a perceber que isso acontecia, uma coisa constante. E quando eu começava a estrebuchar muito, ela só fazia está tudo bem.
Está calado,
está tudo bem, está tudo bem. Mas eu sofri imenso, não sei como é que é.
Ah, não, eu sou um calhau. Eu deito-me já uma e acordo quando tiver que acordar. Eu não.
E tu acordas bem? Acordas no sentido de tens aquela hora para acordar, acordas?
Não. Eu tenho que ter 30 alarmes e os primeiros 29 são todos para desligar e no último, pronto, este é o último, ando lá a levantar, custa-me muito levantar. Mas acordo bem disposto, estás a ver? Não começo a mandar pessoas para a merda e não sei o quê. Não.
Sim.
Tipo, acordo bem disposto.
Tu não odeias segunda-feira, portanto?
Não.
Estás confortável?
Eu odeio todos os dias. Estou a brincar, estou a brincar.
Falamos há bocado de uma questão em off, que é o facto de tu pertenceres a um trabalho. Há um partido que é nada mais nada menos que o LIVRE.
Exatamente.
Fala-me disso. Como é que surge essa oportunidade? Como é que surge esse interesse? Porque é o LIVRE? Fala-me.
Eu sou uma pessoa que gosto muito de política. Já gosto muito de política há muitos anos. E já estava com a ideia de me juntar a um partido político igualmente há muitos anos também. Eu não sabia era a qual.
Ok.
Simpatizava com o Bloco de Esquerda. E há relativamente... há menos tempo... descobri a existência do LIVRE, pá, e foi um partido que me interessou porque partilho muitos dos ideais do LIVRE. Fui-me informar, fui descobrir mais sobre eles.
Quais é que são? Imagina, eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, Miguel, uhum. Miguel Neves, já esteve cá, já falámos dele, está-me sempre a bater com uma tecla que é: não percebo o LIVRE, não percebo a existência do LIVRE. O LIVRE para mim é um partido que não devia existir. Aquelas pessoas que estão ali no LIVRE facilmente estariam no Bloco, só fundaram o seu próprio partido porque é uma questão de ego, são pessoas que querem aparecer e não sabem estar à sombra, porque provavelmente no Bloco, e eu disse-lhe, tipo, no Bloco provavelmente não conseguiriam implementar as medidas que querem ou falar delas ou veiculá-las, teriam que estar à sombra e ali conseguem fazer por si. E ele diz, pois, porque isso são pessoas que não sabem estar na sombra, querem necessidade de palco e de falar e não sei o quê, não consigo perceber a ideia do Bloco, do LIVRE, aquelas pessoas que estão a fazer, não percebo. Queres elucidar o Miguel aqui, aproveitar que tu és do LIVRE?
Olá, Miguel Neves, tudo bem contigo? Eu concordo que o LIVRE tem muitas coisas parecidas com o Bloco, não necessariamente iguais. Mas chegariam a entendimento muito facilmente. Mas o LIVRE tem um pilar muito importante que o Bloco não tem, que é o LIVRE é europeísta. O Bloco finge que é, basicamente. Ou seja, está há 4 anos a dizer que não gosta da Europa, mas quando são as eleições europeias, não, nós somos a favor. Portanto, esse é um pilar muito importante que o Bloco... que há uma divergência considerável. Outra divergência é que o LIVRE nasce como um partido ecologista, à partida é um dos pilares do partido também, e o Bloco não é necessariamente, ou seja, agora é porque está na moda.
Eu queria dizer, não achas que o LIVRE, até porque por ser um partido recente e vir com esta bandeira de ecologia, um partido ecológico, acaba por ser uma coisa que não é assim tão tipo boom, porque era tipo, yeah, tu viste os sítios onde está a falha, tipo, o que é que está a bater, bora tipo, puxar isto e depois, percebes o que eu quero dizer ou não?
Tipo, falha no bloco?
Não, o facto do livro ser um partido ecológico,
certo,
não devia, acaba por não ser um grande estandarte, porque é, ok, é tipo, há aqui uma lacuna, bora preenchê-la e tipo, ah, olha, nós somos os...
Mas a cena é, ou seja, eu acho que não é um grande estandarte agora, mas era quando o livro apareceu, percebes? Porque não era uma coisa que estava em cima da mesa. Hoje em dia, fala-se ambiente, torto e direito, não é?
Sim.
Mas quando o livro apareceu, era uma coisa que estava muito posta de parte e não era uma coisa que estava em discussão, percebes? Portanto, eu acho que isso também é uma coisa que diverge, agora não tanto exatamente por estar na moda o ambiente, mas pronto. Outra coisa, e esta é flagrante, é que o livro não é nem tão perto, tão extremista como
o Bloco.
Ou seja, o livro em devidamente justificado apoia as PPPs, por exemplo, que é uma coisa que o Bloco quer completamente acabar na saúde. Ou seja, são mais moderados em algumas coisas que o Bloco. Mas é assim... qualquer pessoa que vá ler os programas irá encontrar claramente muitas diferenças. E assim, e não é mau existirem partidos que têm pouca diferença. Eu até acho que uma prova que a democracia está a funcionar bem é cada vez mais aparecerem mais partidos, e quanto mais representatividade e quanto mais perto das pessoas os partidos forem, melhor. Ou seja, com certeza há pessoas, e está provado, não é? Há pessoas que se identificam mais com o livro do que com o Bloco. E se aparecer um mini-livro que tem algumas divergências, ou seja, quanto mais ao pormenor nós formos com as políticas, mais representatividade vai haver na Assembleia. Eu acho que isso é uma coisa boa.
Tens ambições políticas?
Eu acho que já tive mais.
Acho 22 que... anos, pô. Tiveste mais quando tinhas 11?
Quando tinha 21, se calhar.
Sério?
Yeah.
O que é que mudou, entretanto?
Epá, eu acho que...
Tinhas mais, mas no entanto é agora que estás num partido, não é?
Exato, se calhar. Epá, eu gosto de estar num partido porque gosto de representar alguma coisa que eu acredito.
Uhum.
Mas neste momento não me via como primeiro-ministro, por exemplo.
Mas também se calhar dá um grande salto, mas vias-te como vereador de Catujal, não sei.
Não, sabes porquê? Eu vou-te explicar porquê. Eu acho que é uma coisa muito séria para mim.
Vereador de Catujal, não é? Eu sei. Eu também penso nisso às vezes por causa do regulei, não sei o quê. Mas sim, diz.
Acho que. Opá. Eu acho que para ter a liberdade de expressão, lá está, que eu quero ter e que eu gosto de ter, e para produzir o conteúdo que eu quero produzir, não posso ter cargos sérios num...
Na verdade, não podes fazer nada se não for isso.
Exato.
Não é? Se tu queres ser palhaço, em Portugal ser palhaço é visto com muitos maus olhos, a não ser que sejas o Batatum. Sou um palhaço,
exato,
respeitado, que é o Batatinha. Se fazes comédia, as pessoas não te lembram, não é tipo... Não, para alguns sítios não se coaduna, percebes? É tipo...
Yeah. Mas, por exemplo, depois tens o Ricardo Araújo Pereira, que eu acho que é um gajo que se candidatasse a ganhar.
Ganhava, claramente. Pá, mas o Ricardo tem um longo historial, tem carisma,
político, né?
Sim, tem, não é? Tem graça, tem quase todas as coisas que se gosta num homem.
Yeah.
É alto, é bem vistoso, bem falante, inteligente, tem carisma, tem graça. Pá, tem tudo.
Yeah,
não é?
Yeah,
não sei,
yeah.
Se souber cozinhar e souber dançar...
Ele tem tudo o que um político precisa de ter, basicamente. Pode... Ah. Menos querer ser. Ele tem tudo o que um político precisa de ter.
Não, ele tem tudo que um homem precisa ter, no fundo, não é?
Exato.
Tem tudo que um homem precisa ter. Eu, tipo, pá, eu beijava Ricardo na boca e não é por ser comediante ou assim. Eu mesmo, não, sendo hétero na mesma, e beijava na mesma, porque é um gajo. Tipo, se o gajo souber dançar e souber cozinhar, não há homem mais perfeito.
Exatamente,
não é?
Saca gajas de certeza.
Só, sempre. Tu... Posso-te pedir aqui um exercício rápido?
Claro.
Tendo em conta que tu tens essa ligação à política e és comediante também. Se eu te pedir para definir cada partido numa palavra ou numa frase, vá como te sentires mais confortável, mas que tem alguma graça, mas se não tiver não faz mal. Queres tentar esse exercício?
Posso tentar.
Então bora, livre.
O livre é o mais difícil porque é demasiado perto. Mas o livre se calhar é uma hippie... maluca. É uma hippie maluca que quer a revolução, mas quer a revolução calminha e o ambiente também, acho eu.
O Bloco.
O Bloco é aquelas. É uma feminazi.
Ok. PS?
O PS é um velhote com uma crise de identidade.
PSD?
O PSD é uma crise de identidade.
CDS?
O CDS é um velhote esquizofrénico que tem um amigo imaginário.
Iniciativa Liberal?
Ah, porque é que me perguntaste esses, pá? Sabes que eu não gosto muito deles. Eles baniram-me no Twitter. Eu não curto deles. A Iniciativa Liberal são betos. São betos com guito que conseguem pagar cartazes.
Aliança?
Aliança são betos velhos com guito que conseguem pagar cartazes.
PNR?
PNR são... São betos. São
betos
com guito
que não conseguem pagar cartazes
e querem matar pessoas.
Verdes? Os verdes?
Epá, os verdes são um greenwashing total do PCP, meu.
O PAN?
O PAN são pessoas que não sabem o próprio programa.
Acho que sim, acho que é só isso. Há mais algum partido?
Passa ao PCP. PCP são, PCP, são velhos sem guito que conseguem pagar cartazes.
Ok, tá. Pronto. Para fecharmos, Levi... O que é que te faz rir?
Eu tenho um riso muito fácil. Eu acho que gosto de comédia por causa disso, porque eu consigo me rir muito facilmente. E às vezes olho para trás e penso, porquê é que eu me ri daquilo? Nem sequer tem muita piada, mas eu rio-me muito facilmente. Mas acima de tudo, faz-me rir coisas reais. Faz-me rir coisas que eu olho para aquela situação e tipo, sim pá, é mesmo isto. E é um ângulo que eu nunca tinha olhado e tem muita piada. Ou seja, coisas que me surpreendem por ser tão óbvio, mas eu nunca ter pensado naquilo.
Quais são as tuas referências no humor?
Epá, pronto. Aí não podemos deixar de dizer Ricardo Araújo Pereira, não é? Bruno Nogueira. O Guilherme Duarte foi uma pessoa que me inspirou muito. E se calhar devo a ele ter começado a fazer stand-up, porque é uma pessoa que eu me identifico muito.
Por ser engenheiro informático também?
Exatamente. Por tudo. Acho que o percurso dele faz-me lembrar também um bocado o meu, estás a ver? Ou seja, a forma como ele chegou ao humor faz-me um bocado lembrar também o meu percurso.
Recorda-me só qual é que foi a forma, a tua?
Basicamente foi... comecei... Portanto, sou engenheiro informático, à partida tem alguma coisa em comum. Comecei o meu blog e por causa do meu blog quis tirar um curso de comédia e pronto, aqui que estou, não é?
Sim, mais?
Depois, por exemplo, gosto muito do Louis C.K., como já tinha dito. Gosto muito do Dave Chappelle. Gosto muito do Ricky Gervais. Pronto, como disse, eu consumo muita comédia, portanto tenho muitas referências.
Pá, pronto, já queria terminar isto, mas há quimeras que eu acho que não falamos. Estávamos a falar um bocado do facto de haver cada vez mais engenheiros informáticos a fazer stand-up.
Ah, sim, sim.
Qual é que é a tua opinião sobre isso? Porquê que achas que isso está a acontecer?
Eu acho que devia haver menos, sabes? Porquê? Acho que devia haver menos, porque há muitos engenheiros informáticos que não têm piada, pá.
Ok,
e eu incluo-me nesse grupo, atenção, portanto. Não, mas eu acho que é assim, eu acho que há muitos engenheiros informáticos exatamente por estarem mais ligados à área da tecnologia e à área de, ou seja, conseguem facilmente chegar ao humor e por isso admiram os comediantes e querem fazer também, percebes?
Sim.
Mas eu acho que muitas vezes há uma barreira nos engenheiros informáticos que é
serem engenheiros informáticos.
Serem, exato. Não sei se vocês já conheceram um nerd de informática. Às vezes não têm skills sociais muito boas e acho que é uma coisa que é necessária para...
Mas eu acho que a grande parte desses comediantes que são engenheiros informáticos que agora estão a fazer comédia não têm essa... não são assim tão nerds.
Os famosos.
Pois.
O problema é a malta dos open mics, sabes? Muitas vezes.
Quando vais a open mics, ficas desconfortável com alguma coisa? Ou estás sempre bem?
Quando estou a ver, pá, às vezes fico desconfortável. Quando está lá um senhor há um quarto de hora e nunca, ainda ninguém se riu, ou riram duas vezes, estás a perceber? Pá, fico muito desconfortável. Às vezes começo a rir por tipo, vá lá, anda lá, pessoal, riam-se, estás a ver? Para custar menos a passar.
Tu estás confortável quando estás a atuar ou ficas sempre nervoso, desconfortável? Não sei se já perguntei isso ou não.
Eu sinto que estou sempre confortável, mas sinto que estou cada vez mais confortável. Eu, quando comecei a atuar, eu ia para cima de palco, fazia a minha cena, acho que corria bem, mas eu saía de palco e não me lembrava o que é que tinha acontecido. Tipo, para mim aquilo era um espaço em branco na minha memória, pá, tinha flashes de coisas que tinham acontecido, mas era tipo um espaço em branco. E uma das coisas que eu tenho estado a esforçar-me é olhar mais para o público, olhar para as pessoas, a reação das pessoas. Acho que é importante nós recebermos essa informação e interpretarmos o que é que está a acontecer. E pá, e mesmo falar com as pessoas, olha, tu não sei o quê. E, tipo, pá, eu, por exemplo, quando estou a ouvir os outros open mic, vou tirando notas sobre as pessoas. Uhum. Às vezes para comentar quando estou no palco, às vezes pergunto coisas às pessoas.
Tu filmas?
Tento gravas? Filmar sempre que posso, sim. Acho que é importante
e
filmar.
E áudio gravas?
Sim. Porque eu gosto de analisar o que é que aconteceu, olha, isto correu bem, porque é que isto não correu bem, estás a perceber? E eu acho que filmar é muito importante nisso.
Curtias atuar em algum sítio fora de Portugal? um dia mais tarde? Ou isso não é uma
pá, não ambiciono isso. Não ambiciono isso. Eu acho que pá, quero fazer cenas fixes cá, estás a ver? Eu acho que nós já temos tão poucos artistas bons cá. Não é bons, eu acho que temos muitos artistas bons, não é isso que eu quero dizer. Mas acho que podia haver mais. Eu acho que não há muita aposta na cultura. E, por exemplo, agora há um secretário de Estado do Cinema, estás a ver?
Sim.
Pá, eu acho que isso é um passo, apesar de achar que não faz muito sentido. Se calhar não é por aí o caminho que eu iria. Se calhar não era pelo cinema, se calhar ia para o secretário de Estado da Televisão, uma coisa assim, não sei. Se calhar já existe, estou a ser injusto.
Acho que esse gajo é tudo.
Mas acho que é
televisão,
pronto,
cinema
é...
e não sei o quê.
Acho que é importante média, apostar mais na cultura, ou seja, pá. E pronto,
só
é uma coisa
diz
que eu não
isso
vejo.
Quem não está a mamar o dinheiro da cultura.
Yeah.
Quem está a mamar o dinheiro da cultura está a achar que é uma merda investir mais na cultura. Quer dizer, acha com bons olhos investir porque pode mamar mais. Não, não é? Tipo, é verdade, a malta está sempre a queixar. Tipo, invista mais na cultura, invista mais. Só se queixa quem não mama. Quem não está a mamar com o dinheiro da cultura.
Yeah.
Não
é? Yeah.
Provavelmente, esse, pá, a ideia que eu tenho.
Acho que já está a ser mal apostado, não sei.
Sim, está claramente. Porque
imagina um filme, tipo alguém... Variações, que foi, agora foi um ganda filme. De Variações.
Vi,
imagina
pá,
apostar dinheiro do tipo, o Estado chegar e tipo, pá, faça um ganda filme. Faça um ganda filme.
Variações, já. É verdade. Porquê que achas que isso não acontece?
Eu acho que isso não acontece porque os portugueses são pessoas que não valorizam isso, percebes? Eu vejo as noites do open mic e às vezes a gente esfola-se para ter 50 pessoas num sítio. Às vezes esfola-se para ter 30 pessoas num sítio. Eu acho que há falta de iniciativa por parte das pessoas de ir ver cultura.
Achas que os portugueses em si são pouco interessados pela cultura?
Pela cultura em si. Ou seja, imagina, se eu disser, olha, o Bruno Nogueira vai estar ali. Ah, é o Bruno Nogueira, vou, sim. Estás a ver?
Porque os portugueses não gostam de arte, gostam de artistas.
Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo.
Pois é, cara.
E é nisso que eu acho que nós falhamos culturalmente, ou seja, nós, se a pessoa for famosa e tiver nome, já. Yeah. Mas se for ver um teatro porque é um teatro, não, estás a ver?
Sim.
Pronto, eu acho
mas,
que é...
Mas sem generalizar, obviamente, quando eu digo que os portugueses não gostam de arte, gostam de artistas, não estou a generalizar. Há um grupo, há um caudal de pessoas que gostam de arte e vão,
claro.
Essas que justificam a existência de certas peças e de certas artes, não é? Bom, sim, acho que é isto. O que é que te faz chorar?
O que é que me faz chorar? Epá, eu sou uma pessoa que sou muito difícil de chorar, sabes?
És uma pessoa de riso fácil, mas de
exato.
Choro
é
difícil.
Muito complicado a chorar, mas por exemplo, choro muito com coisas que têm a ver com família, por exemplo. Não é que, não necessariamente com a minha família, mas imagina que eu vejo um filme em que o pai de uma pessoa morre, estás a ver?
Sim.
E que eu
via
que não às
sem
vezes,
medo,
às vezes.
Medo,
não,
medo.
Mas é o que estou a dizer, é complicado eu chorar, mas fico emocionado com esse tipo de coisa. Por exemplo, um filme que me fez chorar, efetivamente, chama-se Um Dia. E foi numa parte em que a filha ficou muito chateada com o pai por uma razão. Uma filha, tipo, 10 anos, ou o que é. Ficou muito chateada com o pai e não falava com o pai, estás a ver?
De quem é o filme? De quem é o filme? Sabes?
Não me lembro.
Ok.
Mas pronto, basicamente é esse tipo de coisa que me emociona.
Ok. Alguma vez foste tocado por um familiar teu?
Não.
Pronto. Okay. Assim terminamos. O meu nome é Carlos. O meu convidado hoje foi Levi Galaio. Um jovem comediante, sigam-no nas redes sociais, não sabemos onde e quando é que estará a próxima estrela da comédia portuguesa, tá? E que esta estrela tenha surgido aqui neste podcast.
Espero que sim.
E é isto. Queres dizer alguma coisa às pessoas? Queres te explicar?
Não, é só isso. Obrigado por ouvirem esta hora e tal que nós tivemos aqui. Não sei quando
sim,
é que foi, mas
foi
pronto. Obrigado por estarem aqui e pá, sigam o meu podcast, Cão que Ladra Não Morde. A Levi Galaio, só há um, portanto podem procurar em qualquer lado, eu estou lá e é isso.
Pronto, obrigado e lembrem-se de uma coisa, eu gosto muito de vocês, ainda que não saiba quem vocês são. Até logo.
Man, não liga, nem queria fazer esta merda, mas enfim. Come on, man.